Conselhos aos professores, pais e estudantes. Capítulo 55. O conhecimento que perdura. Foram-me dadas palavras de advertência para os professores de nossas escolas. A obra dessas escolas deve apresentar um cunho diverso daquele que apresentam algumas das mais populares instituições de ensino. Muitos dos livros de estudo empregados nessas escolas são desnecessários para a obra de preparar alunos para a escola do alto. Em resultado, os jovens não estão recebendo a mais perfeita educação cristã. São negligenciados os mais necessários pontos de estudo a fim de habilitá-los para a obra missionária na pátria e no estrangeiro e para prepará-los de modo a estarem de pé no último e grande exame. A educação necessária é a que habilita os alunos para o serviço prático, ensinando-os a pôr toda a faculdade sob o domínio do Espírito de Deus. O compêndio do mais alto valor é o que encerra as instruções de Cristo, o Mestre dos Mestres. O Senhor requer que nossos professores retirem de nossas escolas os livros que ensinam sentimentos em desarmonia com Sua palavra, dando lugar aos que são do mais alto valor. Ele será honrado quando esses professores mostrarem ao mundo possuir uma sabedoria extra-humana, porquanto o Mestre dos Mestres ocupa o lugar de instrutor para eles. É necessário separar de nossa obra educativa a literatura errônea, poluída, de maneira a não serem recebidas e nutridas como verdade, ideias que são sementes de pecado. Ninguém julgue que o estudo de livros que induzem à aceitação de falsas ideias seja educação de valor. As ideias que, conseguindo entrar no espírito, separam a juventude da fonte de toda a sabedoria, toda a eficiência, todo o poder, tornam-na joguete das tentações de Satanás. O ministrar-se aos jovens em nossas escolas educação pura, sem misto de filosofia pagã, é uma positiva necessidade. Cumpre guardar-nos continuamente contra os livros que contêm sofismas quanto à geologia e outros ramos de ciência. Antes de as teorias dos homens de ciência serem apresentadas a alunos não amadurecidos, elas precisam ser libertas de todo o traço das sugestões dos infiéis. Uma sementinha de infidelidade semeada pelo professor no coração de um estudante poderá brotar e produzir uma colheita de incredulidade. Os sofismas relativos a Deus e à natureza, que estão enchendo o mundo de cepticismo, são inspirados pelo adversário caído. Satanás é um estudante da Bíblia. Ele conhece as verdades essenciais à salvação e estuda como há de desviar a mente dessas verdades. Estejam nossos professores alerta, não sirvam eles de eco às falsidades do inimigo de Deus e do homem. É um erro pôr nas mãos da mocidade livros que os deixam perplexos e confundidos. A razão por vezes dada para esse estudo é que o professor passou por ele e o aluno deve fazer o mesmo. Se, porém, os mestres recebessem luz e sabedoria do divino mestre, considerariam o assunto de modo muito diverso. Calculariam a relativa importância das matérias a serem aprendidas na escola. Os ramos comuns e essenciais da educação seriam mais cabalmente ensinados, e a palavra de Deus seria estimada como o pão que desceu do céu e que mantém toda a vida espiritual. Somos tardios em avaliar quanto necessitamos de compreender os ensinos de Cristo e seus métodos de trabalho. Fossem esses mais bem compreendidos, e muito do que se ensina em nossas escolas seria considerado de nenhum valor. Ver-se-ia que muita coisa agora ensinada não desenvolve a simplicidade da verdadeira piedade na vida dos alunos. A sabedoria finita seria menos apreciada, sendo à palavra de Deus conferido mais honroso lugar. Caso os professores de nossas escolas investigassem as Escrituras com o propósito de adquirir melhor entendimento, abrindo o coração à luz facultada na palavra, seriam ensinados por Deus. Amariam e observariam a verdade e trabalhariam para introduzir menos das teorias e sentimentos de homens que nunca tiveram ligação com Deus e mais do conhecimento que permanece. Experimentariam profunda fome de alma quanto à sabedoria que vem do alto.
Estudar para fins inúteis.
Frequentemente, os alunos gastam muitos anos em estudo erroneamente orientado e que não tem finalidade útil. A mente é exercitada em pensar em direção errada, ensinada a aprender aquilo que não só é inteiramente destituído de valor, mas nocivo à saúde física e mental. O aluno recebe escassa provisão de informações sobre muitos assuntos que lhe são de pouco valor, limitado conhecimento em muitas matérias que ele jamais utilizará, quando poderia obter aquele que seria do mais alto proveito na vida prática e que seria como um depósito de sabedoria a servir em tempos de necessidade. É difícil afastar-se de velhos costumes e estabelecidas ideias, mas poucos são os que avaliam o prejuízo sofrido por muitos em longos cursos de estudo. Muito do que se acumula no cérebro não tem valor nenhum. Todavia, os alunos julgam que esta educação é todo suficiente e, após anos de estudo, saem da escola com seu diploma, supondo-se homens e mulheres bem educados e prontos para o serviço. Em muitos casos, este preparo para o serviço não passa de uma farsa. Assim continuará, no entanto, até que os professores recebam a sabedoria do céu mediante a influência do Espírito Santo. Muitos estudantes sobrecarregam por tanto tempo a mente em aprender aquilo que sua razão lhes diz não será jamais utilizado, que as faculdades mentais se enfraquecem e ficam incapazes de um esforço vigoroso e persistente para compreender o que é de vital importância. O dinheiro gasto em sua educação, talvez provido à custa de grande sacrifício por parte dos pais, é quase desperdiçado. E a falta de compreensão do que é de importância leva ao erro no trabalho de sua vida. Que fraude é a educação obtida em ramos literários ou científicos, caso ela seja extorquida ao aluno antes de ele ser considerado digno de entrar naquela existência que corre a par da vida de Deus, sendo ele salvo como pelo fogo. Deus nos concedeu um tempo de prova em que nos preparar para a escola do alto. Por isso, os jovens estão aqui para educar-se, disciplinar-se, exercitar-se. Na escola preliminar da terra, devem eles formar caráter digno da aprovação de Deus. Têm de receber preparo, não nos costumes e divertimentos da sociedade mundana, mas na orientação de Cristo. Preparo que os habilite a ser colaboradores dos seres celestes. Os estudos ministrados aos alunos devem ser de caráter a fazê-los mais bem-sucedidos no serviço de Deus, a habilitá-los a seguir nas pegadas de Cristo e a manter os grandes princípios que ele manteve. Nossa norma deve ser o caráter daquele que é puro, santo e impecável. O conhecimento de Deus é a genuína essência da educação. A educação que venha sobrepujar esse conhecimento, ou despedi-lo da mente, como fez Félix a Paulo, quando este lhe falou da temperança, da justiça e do juízo por vir, não é de Deus. As palavras de Paulo fizeram Félix tremer, mas o governador despediu o apóstolo, dizendo-lhe: por agora vai-te, e em tendo oportunidade te chamarei. Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 25. E hoje em dia há multidões que dizem o mesmo. Seu espírito é atraído para os profundos temas da verdade. Problemas tão elevados como o céu e tão vastos como a eternidade declaram, porém: não posso introduzir esses assuntos em meus estudos diários, pois agitariam tanto meu espírito que me incapacitariam para a rotina diária do estudo. Nunca me assenhorei dos problemas escriturísticos. Não posso fazer agora esse estudo. Vai-te por agora, e em tendo oportunidade, te chamarei. Assim é posto à margem o grande compêndio de Deus, pois não é considerado a coisa necessária. O máximo desenvolvimento possível. Não desejo que ninguém fique, em resultado de minhas palavras, com a impressão de que deva ser, de qualquer modo, abaixado o padrão educativo em nossas escolas. Todo aluno deve lembrar-se de que o Senhor requer que ele se torne tudo quanto é possível, a fim de que possa sabiamente ensinar a outros também. Nossos estudantes devem puxar pelas faculdades mentais. Cada uma delas deve atingir ao máximo do desenvolvimento dentro da medida do possível. Muitos alunos vêm ao colégio com hábitos intelectuais que lhes são um entrave. Um dos mais difíceis de dirigir é o de efetuar trabalho mental rotineiramente, em lugar de pôr em cada estudo refletido e determinado esforço, a fim de dominar as dificuldades e apoderar-se dos princípios que jazem à base do assunto em consideração. A indolência, a apatia, a irregularidade devem ser temidas, da mesma maneira que o prender-se alguém a uma rotina. Mediante a graça de Cristo, está ao alcance dos alunos mudar esse hábito da rotina, e é de seu máximo interesse para sua utilidade futura que convém dirigir corretamente as faculdades mentais, exercitando-as para servir sob a guia do mais sábio de todos os mestres, aquele cujo poder eles pela fé podem reclamar. Isto lhes dará êxito em seus esforços intelectuais, segundo a palavra de Deus. Uma educação completa, educação que habilite os rapazes e as moças para o serviço, eis o que deve ser ministrado em nossas escolas. A fim de assegurar essa educação, importa dar-se o primeiro lugar e considerar como a coisa mais importante a sabedoria que vem de Deus. Todos quantos se empenham na aquisição do conhecimento devem esforçar-se por atingir o mais elevado lance da escada. Avancem os alunos o mais rápido e vão o mais longe que lhes seja possível, seja o seu campo de estudo tão vasto quanto possam alcançar suas faculdades. Façam, porém, eles de Deus a sua sabedoria. Apeguem-se àquele que é infinito em conhecimento, que pode revelar segredos ocultos por séculos e solver para a mente dos que nele creem os mais intrincados problemas. Recomendamos a todo aluno o Livro dos Livros, como o mais grandioso estudo para a inteligência humana, o livro que encerra o conhecimento essencial para esta vida e a futura. Não aconselho, todavia, o afrouxamento da norma educativa no estudo das ciências. A luz que tem sido dada sobre esse assunto é clara, não devendo ser de modo algum desprezada. Pôr a Bíblia em primeiro lugar. Na instrução ministrada em nossas escolas, devem aliar-se o natural e o espiritual. As leis obedecidas pela terra revelam que ela se encontra sob o poder dominador de um Deus infinito. Os mesmos princípios regem o mundo espiritual e o mundo natural. Excluí a Deus da aquisição do conhecimento e tereis uma educação manca, unilateral, morta para todas as salvadoras qualidades que comunicam ao homem o verdadeiro poder. O autor da natureza é o autor da Bíblia. A criação e o cristianismo têm o mesmo Deus. Este se revela em a natureza, bem como se revela em sua palavra. Em límpidos raios fulge a luz da página sagrada, mostrando-nos o Deus vivo, tal como se apresenta nas leis de seu governo, na criação do mundo, nos céus por ele ornamentados. Seu poder deve ser reconhecido como o único meio de redimir o mundo das degradantes superstições tão desonrosas para Deus e o próprio homem. O aluno que em sua vida escolar se familiariza com as verdades da palavra de Deus e sente no próprio coração o seu poder transformador, representará o caráter de Cristo ao mundo por meio de uma vida bem ordenada e piedosa conversação. Deus fará grandes coisas pelos que abrirem o coração à sua palavra, permitindo que ela tome posse do templo da alma. O apartar-se da singeleza da verdadeira piedade por parte dos alunos tem tido o efeito de enfraquecer o caráter e diminuir o vigor mental. Seu progresso nas ciências tem sido retardado, ao passo que se eles tivessem sido como Daniel, ouvintes e obradores da palavra de Deus, teriam progredido como ele em todos os ramos do saber em que se metessem. Possuindo pureza de mente, tê-la iam tornado vigorosa também. Toda a faculdade intelectual se teria aguçado. Quando a Bíblia se torna guia e conselheiro, exerce enobrecedora influência sobre o espírito. Acima de todos os outros, seu estudo purificará e elevará. Ela ampliará o espírito do estudante sincero, dotando-o de novos impulsos e renovado vigor. Dará maior eficiência às faculdades mediante o pô-las em contato com grandes verdades, de vasto alcance. Caso a mente define e fique ineficiente, é porque é deixada lidar unicamente com assuntos triviais. Seja a Bíblia recebida como o alimento da alma, o melhor e o mais eficaz dos meios de purificar e robustecer o intelecto. Do coração procedem as saídas da vida. E o coração da coletividade, da igreja e da nação é o lar. O bem-estar da sociedade, o êxito da igreja, a prosperidade da nação dependem das influências domésticas.